Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início a mais uma reunião da Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da Estratégia Portugal 2030. Hoje, com a audição do seu deputado ao Parlamento Europeu, António Marinho Pinto, a quem agradecer em nome da Comissão por ter acedido ao convite, agradecer a sua participação. Como lhe transmiti, tem direito a uma intervenção até 20 minutos, de seguida iniciar-se-á uma ronda pelos grupos parlamentares. Portanto, sem mais demoras, eu dava-lhe a palavra. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. Muito sucintamente, eu gostava de vos dizer, de tecer algumas considerações, em primeiro lugar sobre o relacionamento de Portugal com as instituições da União e o seu posicionamento, o seu funcionamento enquanto Estado-membro no interior da própria União. Portugal é um país pequeno, é um país periférico, é um país que tem pouca influência nos grandes centros de decisão ou nos verdadeiros centros de decisão e, portanto, a sua capacidade de intervenção é diminuta. Deveria, por isso, ter uma estratégia de mobilização de outros Estados-membros, semelhantes ao nosso, no sentido de poder aumentar a capacidade de pressão e até de poder influir antes, no início do processo decisórios. A União é composta por 28 Estados-membros, vai passar a 27. E desses 28 Estados-membros, basta dizer-lhes que 4 Estados têm metade da população, 6 Estados-membros têm 2/3 da população total da União. Isto gera, portanto, desequilíbrios e, enfim, está na raiz de muitas das situações que, não sendo totalmente negativas, poderiam ser muito melhores para países como Portugal. Pessoalmente, eu não estou muito preocupado com as propostas deste quadro financeiro plurianual, por uma certa experiência histórica, por uma certa visão histórica. Normalmente, as propostas de cariz, essencialmente económico e financeiro, vêm sempre com uma margem de negatividade que suscitam empolgadas reações dos representantes dos Estados-membros, concretamente no Parlamento Europeu, dos deputados portugueses. No final, tem acabado sempre tudo numa apoteose de integralismo europeu, com grandes vitórias, estrondosas vitórias, quer para os deputados, quer para o governo português na reunião do Conselho, e acabam todos num grande abraço de fraternidade. Portanto, de qualquer forma, eu reconheço como político, eu não tenho formação económica e financeira, eu sou jurista e trato sempre estas questões numa perspectiva estritamente política. Quanto a esta proposta orçamental, este quadro financeiro de 7 anos, tem, obviamente, aspectos que são positivos e tem aspectos que são negativos. Eu vou começar pelos negativos, aqueles que me parecem mais negativos para Portugal, que é, naturalmente, os cortes em programas dos quais Portugal era um dos mais destacados beneficiários. A política de coesão, corta-se na política de coesão e na política agrícola. Quero dizer-vos que não me preocupa muito os cortes na política agrícola e acho que, se calhar, já deveriam ter começado há mais tempo, porque a política agrícola, que muitos consideram o cancro da própria União Europeia, no sentido de consumir recursos, há décadas e décadas a consumir recursos espantosos, volumosos, recursos financeiros volumosos da União, e os resultados, não tem havido resultados. Criou-se o hábito, de subsidiar quase permanentemente com 40%, cerca de 40% do orçamento da União, empresas agrícolas, e eu não sei se isto na realidade acaba por ser benéfico para o conjunto da União Europeia ou só para alguns setores específicos que têm uma grande capacidade de pressionar, que têm um lobby, que constituem um lobby poderoso, poderoso em Bruxelas. É óbvio que quando há diminuição de recursos, e há, de facto, uma diminuição acentuada dos recursos com a saída do Reino Unido, eu tenho aqui uns dados, o Reino Unido era um dos contribuintes líquidos, um dos 9 contribuintes líquidos da União, e o Reino Unido contribuía com, vamos perder 5 mil, só com a saída do Reino Unido a União Europeia perde 5.700 milhões de euros. Isto é o saldo entre que o Reino Unido pagava e recebia. O Reino Unido recebia 7 mil milhões de euros e contribuía com 12.759 milhões. Portanto, são recursos grandes, significativos na União. Portanto, na minha opinião, os cortes deviam ser maiores, tendo de haver, como tem de haver. Cortes deviam ser maiores na política agrícola do que na política de coesão. Embora o aspecto negativo também é alguns malabarismos políticos que andam a ser feitos em torno dos cortes, quer sobre a percentagem, quer a União, a própria Comissão Europeia utiliza um critério que não é muito saudável, porque umas vezes recorre a montantes estabelecidos a partir de preços constantes, outras vezes, conforme lhe interessa, utiliza os preços correntes, tendo em conta a atualização anual de 2%. Mas, para mim, até mais perigoso e mais prejudicial para Portugal, nem é tanto o volume dos cortes, que é de si já bastante negativo, é sobretudo a alteração de critérios na própria estrutura da política de coesão, porque as três tipos de regiões que beneficiavam disso, alterou-se o quadro desse. As regiões menos desenvolvidas, aquelas que tinham um rendimento até 75% do PIB per capita europeu, as regiões em transição e as regiões desenvolvidas. Ora, o que se fez foi, para beneficiar determinados países, muito mais poderosos do que Portugal, a Espanha, a Itália, a própria França, entre outros, alargou-se o âmbito das regiões em transição. Ou seja, as regiões em transição são hoje, que até aí eram as regiões cujo rendimento per capita estava acima dos 90% e abaixo dos 100% do PIB, do PIB da agora passam a estar até 100%. Ou seja, vai uma fatia importantíssima dos recursos que antes eram atribuídas a regiões cujo rendimento não ultrapassava, ia dos 90% ao 100% do PIB, agora vai até ao 100%. Ou seja, vai alargar, vai beneficiar sobretudo as muitas regiões da Espanha, da França e da Itália. Isto para mim é que é perigoso. Isto resulta de uma atividade de bastidores, de atividade política de bastidores, que esses países têm junto das instituições comunitárias e que Portugal não tem. E aqui deixem-me fazer uma crítica como deputado. Eu sou deputado de um partido, sou o único deputado do partido que represento, o Partido Democrático Republicano, sou o único deputado num grupo político, no quarto maior grupo político do Parlamento, que é a Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa, que agrega, e isto é muito importante, agrega os liberais nórdicos, predominantemente holandeses, suecos, finlandeses, dinamarqueses, alemães, e os democratas do sul da Europa, sobretudo espanhóis, franceses e franceses. Portanto, e este grupo tem no seu interior um choque, muitas vezes, de interesses e de visões da própria União, muito, muito, muito contraditório e muito disto. Mas travam-se notáveis discussões políticas lá dentro, deste grupo. Os outros, onde há uma homogeneidade ideológica, o que sobressai é o interesse nacional, aqui não há sequer uma homogeneidade ideológica e, portanto, há importantes debates políticos em que se cruzam as linhas de interesses nacionais diversos e também de natureza política e ideológica. E Portugal, e esta é uma crítica, não se vê, eu não vejo, e falo com muitos colegas deputados, não se tem visto da parte das autoridades portuguesas, sobretudo do governo português, uma estratégia de congregação, de mobilização daquilo que Portugal pode utilizar na União, incluindo os seus deputados. É espantoso ver como os espanhóis, em determinadas questões, parecem todos, ou do Podemos, ou do PP, a ideologia deles chama-se espanholismo, e muitas vezes os portugueses ou estão a encontrar divergências onde elas não existem para realçar a retórica política, ou estão à procura de... Mas muitas vezes custa-lhes identificar o que é verdadeiramente essencial para o círculo político europeu que representamos todos, independentemente da ficha política, porque fomos eleitos. E não tem havido, eu dou-vos um exemplo, isto, já por várias vezes, a representação portuguesa no Parlamento, na União, no Parlamento, convocou os deputados para determinadas coisas em Bruxelas, precisamente na altura em que o Parlamento estava em Estrasburgo, reunido em Estrasburgo. Inclusivamente, chegou a convocar para um encontro com o Primeiro-Ministro em Bruxelas os deputados quando o Parlamento estava em Estrasburgo, que é uma coisa que está marcada desde o início do ano. E, portanto, isto revela algum improviso que em instâncias europeias se paga caro quando confrontado com o rigor e a metodologia que alguns países e os representantes de alguns países põem. Eu não resisto, e volto já ao tema da minha, não resisto a transmitir-vos uma experiência pessoal que já por algumas vezes eu constatei no Parlamento Europeu, sobretudo a partir de iniciativas que são discutidas dentro do meu grupo político, que é o seguinte: às vezes há determinados projetos, determinadas ideias para lançar determinadas coisas e reunimos-nos. Bom, os espanhóis, os franceses, começam logo, e os portugueses, se quisermos, os italianos, o Sul começa logo a escolher o presidente, os vice-presidentes, os assessores, começa-se logo a fazer. O holandês, o dinamarquês, o sueco, o austríaco, o finlandês, perguntam sempre e querem sempre discutir primeiro a questão do financiamento do projeto, a questão do financiamento. Onde é que está o dinheiro? Quem vai pagar? E o que eu ouço recorrentemente nos debates do meu grupo é, dos outros deputados, desse tipo de deputado, eu represento os meus eleitores. Eu represento os meus eleitores. Eles não dizem que representam o seu país, representam os meus eleitores. E em questões de impostos, em questões de dinheiro, as coisas são discutidas até ao cêntimo, por aqueles que são os contribuintes líquidos, os ricos da Europa. Quando chega ao Sul, quando chega, não quero dizer os portugueses, porque não, mas sobretudo franceses e italianos, espanhóis, parece que é tudo é facilidade. Tudo, o dinheiro gasta-se que lá de aparecer. Bom, e isto tem consequências, não só económicas, mas tem consequências na credibilidade das propostas e no respeito que, muitas vezes, os seus autores têm ou não têm. Ora bem, aspectos negativos ainda deste. Portanto, há aqui um favorecimento claro, não só um prejuízo dos países mais atrasados como Portugal. Praticamente nós só temos uma região acima dos 100% do PIB europeu, que é a Lisboa, temos uma região em transição, que é o Algarve, e a Madeira, duas, e o resto são tudo regiões abaixo dos 75%, o Norte, o Centro, o Sul, o Alentejo, etc. E, portanto, neste aspecto Portugal será prejudicado. Eu penso que isto também se conseguiu, eu não quero fazer aqui processo de intenção, mas o comissário português, o ministro português no governo da União, o comissário português, o doutor Carlos Moedas, que é, aliás, tem sido um comissário, Carlos Moedas, tem sido uma pessoa que, por quem eu passei a ter uma grande consideração pelo seu rigor e, assim, pelo seu sentido de interesse nacional, ele acabou por dispor de um orçamento muito superior ao que ele próprio era capaz de imaginar. E, em contrapartida, o país é prejudicado naquilo que para ele era essencial na política de coesão. E eu insisto que, na questão agrícola, eu tenho algumas reservas, porque estamos há demasiadas décadas a transferir dinheiro para... dinheiro que desaparece, que não se traduz realmente em grandes alterações na produção, na comercialização. E, sobretudo, beneficia as grandes empresas agrícolas. Então, se formos a França e a Espanha, são as grandes empresas. Portanto, não é tanto na política, mas era sobretudo na coesão. Eu penso que se poderia, e pela minha parte, e com alguns deputados com quem eu já falei, sobretudo do Partido Socialista e do PSD, procurar reduzir os cortes na coesão. Eu não me bato muito pela questão agrícola, como já vos disse, mas por procurar reduzir os cortes na política de coesão, sobretudo no fundo de coesão, que chega aos 45%. Chega aos 45% de cortes. Reduzir aí os cortes e, se possível, alterar também o critério para determinação quais as regiões em transição e as regiões, portanto, menos desenvolvidas. Aspectos positivos. Eu considero, fiz aqui um elenco, mas considero, em primeiro lugar, aspectos positivos. Há, de facto, agora programas de apoio às reformas. É essencial haver um programa de apoio às reformas, à inovação, à ciência, um reforço enorme das verbas para a inovação e para a ciência. E nós estamos num período, eu acho que a Europa perdeu muito da sua capacidade de liderança no mundo e da sua capacidade no mundo. Nós olhamos para os setores estratégicos e é tudo americano na digitalização. Eu não resisto a contar-vos uma história rapidamente do meu tempo de estudante. 1971, eu era estudante em Coimbra, participava numa daquelas reuniões em que íamos transformar o mundo, acabar com as injustiças, e um jovem meu colega de cabelos em caracóis pelos ombros levantou-se a dada altura e, um pouco a despropósito, porque nós discutíamos uma greve, umas aulas e uns apoios ainda há de chegar o dia, colegas, em que cada um de nós vai ter o seu computador próprio, pessoal. Foi uma gargalhada geral, porque o único computador que havia na Universidade de Coimbra ocupava um andar inteiro, cheio de bobinos. Foi uma gargalhada geral. E eu, se vos conto isso, é só para dizer uma coisa, isto. Não é só realçar a capacidade visionária desse jovem, é que nessa altura já havia pessoas a trabalhar. O Bill Gates já trabalhava, o Steve Jobs já trabalhavam nessas coisas. E nós ríamos-nos disso numa das três grandes universidades portuguesas de então, estudantes. E, portanto, a Europa tem estado, as grandes plataformas, as grandes empresas são americanas. E viu-se isso agora, a capacidade que eles têm de mobilizar contra determinadas medidas justíssimas, como esta dos direitos de autor e das diretivas do copyright, capacidade que eles têm de mobilizar. E, portanto, a Europa tem estado a perder terreno. Portanto, este investimento, são mais de 100 mil milhões em inovação, na ciência e na inovação, é um daqueles investimentos que devemos saudar, porque não vai trazer benefícios diretos já, e sobretudo não serão muito populares já em termos políticos, mas é uma aposta séria no futuro, e aí, portanto, pode vir a fazer a diferença daqui por alguns anos. Depois há a criação, a proteção do investimento e a estabilização do próprio investimento. É muito importante isto num quadro financeiro, num orçamento que se estende a um período de 7 anos. Não é 20, 30, como se costuma dizer, mas 21, 27, se quisermos, são 7 anos que dura. E isto é muito positivo, e até os Estados-membros deviam utilizar nos seus próprios orçamentos, que coincidem com o ano civil, deveria utilizar este critério para determinados setores que têm a ver com o investimento, com apostas sérias na investigação, na ciência, na economia, economia, na estabilização de investimento, na proteção de investimentos, ter um quadro muito superior a um ano, pelo menos superior a 5 anos. E este critério de 7 anos é o que tem seguido. Só o primeiro programa plurianual, o primeiro quadro plurianual, penso que foi o Jacques Delors, é que foi de 5 anos. Todos os outros são 7 anos e poderá até um dia pensar-se em aumentar para 10 anos. Ah, pois há novos programas, novos fundos, o Investeu, que vai agregar e racionalizar diversos instrumentos financeiros que hoje estão dispersos. Há uma medida muito importante e perigosa. É importante, mas é perigosa, dada a situação política no seio da União, que é o princípio de respeito do Estado de Direito e da boa gestão dos fundos. Isto tem destinatários específicos, a Polónia e a Hungria, mas, enfim, eu penso que a União Europeia vive hoje um período de forte convulsão interna devido ao populismo de direita, mas as grandes ameaças à União Europeia não vêm desses dois Estados. As grandes ameaças vêm da Alemanha, do populismo da extrema-direita, da direita, da extrema-direita alemã, porque a extrema-direita cresce e um setor da direita tradicionalmente democrático tende a avocar os programas e as reivindicações populistas e xenófobas da extrema-direita para satisfazer o seu eleitorado ou com medo de perder esse eleitorado. E o perigo vem da Alemanha, vem da Áustria, vem da Dinamarca, vem da Holanda, como se viu. E isto é eu não sei ainda como vos classificar o que se passa em Itália, porque a aliança entre um partido de esquerda e alguns aspectos até de extrema esquerda, que emerge para corrigir os desvios direitistas e as degenerescências da tradicional política de promiscuidade italiana, alia-se aos xenófobos, à extrema-direita, àqueles que são herdeiros históricos do fascismo europeu, enfim, isto causa alguma perplexidade e eu devo dizer, já falei, eu dou-me bem com alguns deputados do 5 estrelas, já falei com alguns, e eles não me conseguiram explicar o que se passa, enfim, tem um discurso standardizado, gravado, uma cassetezinha, mas que não convence. Depois, aspectos positivos no mais, recursos próprios. É óbvio que quem quer executar políticas tem que ter recursos. Hoje as palavras só não bastam, as boas intenções não bastam, é preciso recursos próprios. E aqui, enfim, a União está, tem em primeiro lugar, começamos logo com recursos próprios, poupa os chamados rebates, aquilo que alguns Estados recebiam para diminuir a sua comparticipação. É logo o do Reino Unido. A tendência é para eliminar, até durante um prazo de 5 anos, eliminar esses rebates aos Estados-membros. Isso vai traduzir-se em receitas próprias da União, importante. Pois há um aumento... Uma redução da taxa, isto também é muito importante porque são recursos dos Estados-membros, não é? Que é uma redução para 10% da taxa de 20% sobre os direitos aduaneiros que os Estados-membros retinham. Retinham 20% dos direitos aduaneiros e agora só passam a reter 10%. Depois, há 20% das receitas do comércio das licenças de emissão e há uma taxa nova que é sobre os plásticos, as embalagens de plástico não recicladas que serão cobradas, penso que é 8 cêntimos por quilo que os Estados terão que pagar sobre os resíduos de plástico. E, sobretudo, há uma questão que vai ser muito debatida, já agita o Parlamento Europeu, que é um lançamento de impostos comunitários. Eu defendo isso, não impostos sobre o rendimento, singulares, não impostos sobre o trabalho, mas aquilo que muitas forças políticas têm defendido em Portugal, sem sucesso, que é um imposto sobre transações financeiras. É muito importante que vultuosos lucros que se geram às vezes com meros cliques, geram-se lucros fabulosos e esse dinheiro seja, não seja tributado. E, portanto, eu tenho defendido, em consonância com a Comissão, o Sr. Juncker já o disse, já o defendeu também, embora isto cause em Estados, cá estão os tais Estados ricos, o Luxemburgo, o Reino Unido opunha-se com veemência a isso, a própria Holanda, alguns Estados-membros têm quase num espírito de traição ao espírito da União, têm feito um dumping fiscal contra outros Estados-membros que não é compatível com os desígnios da própria União. E, portanto, eu tenho defendido isso. Peço desculpa. Portanto, tenho defendido isso e acho que essa é uma medida que vai avançar mais cedo e mais tarde, porque é aquela que menos fraturas e menos resistência irá provocar junto dos eleitores. O Sr. Presidente já me avisou que esgotei o meu tempo, eu tinha aqui mais uma ou duas coisas para dizer, mas ficarão agora nas respostas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Isso mesmo, nas respostas dos parlamentares, poderá continuar o raciocínio. Tem a palavra o grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado António Costa Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, um cumprimento especial ao Sr. Deputado Europeu António Marinho Pinto e a todos os colegas presentes nesta audição de hoje. Dizer-lhe que, portanto, a sua reflexão é muito importante para a nossa discussão, portanto, os seus pontos de vista, portanto, que são alguns deles diferentes daqueles que o PSD defende, mas de qualquer forma são muito importantes para aquilo que é a nossa discussão e que é este debate que nós temos sobre a definição da estratégia do novo quadro financeiro plurianual, portanto, a estratégia, no caso português, do Portugal 2030, que tem esta denominação. Concordamos com o princípio que defendeu, que Portugal perdeu ao longo dos últimos anos, que era o bom relacionamento e o bom funcionamento que Portugal tinha com os denominados países amigos da coesão. Portugal, pelo menos este governo, não perdeu essa ligação e, efetivamente, os custos de esse esforço e também daquilo que era o lobbying que era feito na perspectiva da defesa da coesão foi sendo perdido por Portugal. Deixar aqui algumas notas que nos parecem importantes e que têm algumas referências àquilo que referiu no caso da discussão e do entendimento dos deputados europeus, nomeadamente dos deputados portugueses. No caso português, em concreto, e aqui no Parlamento e no caso nacional, o Sr. Deputado, como sabe, foi estabelecido um acordo entre o Governo e o PSD, portanto, o Partido Social Democrata, portanto, o principal partido da oposição. E este acordo é um acordo de princípios, tem como base dar força ao governo português nas negociações que estão em curso. Tem esse objetivo, é garantir alguma rede negocial, tendo em conta que são os dois grandes partidos de governação, digamos assim, que é fundamental que esta perspectiva do quadro financeiro plurianual que seja o mais proveitosa possível para o país. Portanto, esse foi. E dentro deste acordo foram estabelecidos dois, três princípios que são fundamentais. O primeiro princípio é que se consiga, pelo menos, manter o nível de financiamento que Portugal conseguiu na última programação que termina em 2020. Portanto, para o Portugal 2030, no caso, o Acordo de Parceria Português. E nesse caso concreto, aquilo que foi estabelecido é que Portugal conseguisse pelo menos as mesmas verbas, sobretudo para as áreas da coesão, mas também para a agricultura. E aqui temos um primeiro ponto de discordância, e até porque temos uma leitura muito diferente, é que o primeiro pilar das ajudas, estamos a falar de ajudas ao investimento, e essas são garantidas, e estamos a falar de ajudas ao investimento, nomeadamente a grandes empresas. O que está em questão e o que está em risco são as verbas precisamente para os agricultores. E isso tem a ver com questões muito específicas, que têm a ver com as limitações que os agricultores têm no mercado único, nas regras de concorrência e também naquilo que muitos entendem de perda de soberania, de poder produzir aquilo que entenderem. Embora o PSD entenda que nesta perspectiva nós estamos com base num princípio de partilha de soberania e valorizamos mais a partilha de soberania do que, por vezes, a questão que é discutida por alguns partidos, mas isso cabe a cada um na sua discussão política. Mas entendemos que as perdas, nomeadamente ao nível do Fundo de Coesão e nomeadamente ao nível da agricultura, sobretudo ao nível do segundo pilar, onde estão as ajudas diretas aos agricultores, preocupa-nos imenso. E esperemos que esta situação venha a ser invertida. Dar nota que, por curiosidade, outros países da coesão, vamos chamar assim, países do sul da Europa, estão a beneficiar as suas verbas, em termos de verbas, comparativamente com a programação anterior, que é o caso da Grécia, é o caso da Espanha, é o caso da Itália. Portanto, países do sul estão a ver reforçadas aquilo que são as dotações nestes domínios que eu agora referi. Portanto, é estranho um país com as condições, com as características, com o estado de desenvolvimento de Portugal, estar em risco, porque é assim que estamos neste momento, estar em risco de perder verbas para estes dois grandes domínios. E aí o PSD manifesta a sua preocupação. Outra questão fundamental na nossa perspectiva tem a ver com a questão das receitas da União Europeia. E neste domínio o PSD entende que é fundamental que o contributo dos Estados-membros, a percentagem que os Estados-membros devem dar no âmbito daquilo que será o seu rendimento nacional bruto, deve aumentar. Deve aumentar e acompanhamos aquilo que até foi uma proposta do Parlamento Europeu, até 1,3% do rendimento nacional bruto. Portanto, sobre esta matéria entendemos que é fundamental este reforço e que o reforço, tendo em conta o contexto em que nós vivemos, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, tendo em conta o contexto que nós vivemos de Brexit, de outras regiões que estavam em facing out, que agora regressam, como é o caso da Andaluzia, que tem 8 milhões de habitantes e que regressa à convergência, digamos assim, para utilizar aqui um termo mais técnico, portanto significa que os desafios são muito maiores, para além dos desafios europeus, das migrações, da digitalização, as questões da defesa e outros problemas que a Europa tem que confrontar. Portanto, é fundamental procurar novas receitas. Se, por um lado, o contributo dos Estados-membros, o aumento desse contributo é fundamental, mas também é fundamental procurar novas receitas. O Sr. Deputado referiu algumas delas. O PSD vai mais longe do que isso. Avançamos, nomeadamente, com uma proposta que nos parece importante, tem a ver com os contributos das verbas dos lucros do BCE, que devem contribuir, precisamente, para o reforço das verbas das receitas europeias. Outra matéria tem a ver com as multas às multinacionais se irem diretamente para o orçamento comunitário e não terem modalidade anterior de reversão aos Estados-membros. Algumas delas concordamos com aquilo que referiu, nomeadamente as taxações financeiras, as taxações da digitalização de empresas que estão no mundo digital, nomeadamente algumas das americanas que referiu e outras do mundo inteiro, que efetivamente têm implicação no mercado europeu e que não têm nenhuma taxação quando entram no nosso domínio. Portanto, mas nunca, e o PSD tem defendido isso, nunca impostos que recaiam diretamente sobre os cidadãos. Nunca. Este é um princípio fundamental. Terminando mesmo sobre as questões que lhe gostava colocar, algumas delas já fiz os comentários, nomeadamente as questões dos cortes da agricultura, a questão dos uma matéria que nos parece importante, eu gostava de ouvir a sua opinião, que tem a ver com o novo método de cálculo para as verbas comunitárias, mas também os indicadores de acesso, nomeadamente aquilo que no passado nós tínhamos os 75% do PIB para beneficiarem, portanto, da convergência, das verbas da convergência. Atualmente surgem outros indicadores como as migrações e também os indicadores do emprego que penalizam claramente Portugal. O PSD fez uma sugestão em que incluísse as questões demográficas, nomeadamente a densidade demográfica, as perdas demográficas, que incluísse esse indicador, portanto, nesta negociação. E gostávamos muito de ouvir a sua opinião sobre esta matéria e também comentasse alguns dos aspectos que eu referi. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra para responder, Sr. Deputado António Marinho Pinto.
Bom, eu começo por este aspecto. É assim, nós interligo com a proposta que defendeu de um aumento do contributo dos Estados-membros. Eu acho que esse aumento é muito difícil porque a resistência dos Estados dos mais ricos é feroz nesta matéria e ele, o grande combate deles é para reduzir ainda mais os seus contributos e refiro-me sobretudo, não me refiro tanto aos grandes contribuintes líquidos, à Alemanha, à França, à Itália, ao Reino Unido que saiu, não é? Mas refiro-me sobretudo aos pequenos contribuintes líquidos, alguns dos quais contribuem com avultadas quantias, a Holanda, a Áustria, a Dinamarca, a Finlândia e a Suécia. Esses aí estão as grandes resistências. E os Estados mais pequenos e beneficiários não têm sabido congregar os seus esforços de unidade para poder contrabalançar o peso da influência desses Estados. De qualquer forma, é assim, a coesão, os fundos de coesão, são fundos que, pela sua própria natureza, são transitórios. Tem finalidade de suscitar, gerar convergência e, portanto, a sua tendência é desaparecer quando atingirem o objetivo que determinou a sua respectiva criação. E, portanto, se não se atinge esses objetivos dentro de prazos razoáveis, os próprios fundos de coesão, a própria política de coesão começa a ficar em crise porque ou foram mal utilizados ou então estão mal delineados estruturalmente porque não atingem os objetivos. E aqui... Eu não gostaria de avançar muito porque eu tenho uma posição pública, que já o disse várias vezes, não é só neste, naquele governo. Portugal não tem utilizado corretamente, pelo menos... Bem, os fundos que beneficiou da União Europeia, não só na coesão, mas também na formação profissional. Nós não nos esqueçamos do regabof que foi, do conjunto de abusos, alguns de quais de natureza criminosa, que foram feitos com os fundos, sobretudo o Fundo Social Europeu, na altura, para a formação, etc. E, portanto, isto está lá na memória dos europeus. Eles, quando lhes interessa, evocam isto e atiram-nos com isto à cara. Portanto, é assim, Portugal tem que dar mais do que, ao mesmo tempo que reivindica, e muito bem, porque somos um país mais atrasado, mas tem que dar uma imagem de rigor na gestão, na utilização desses fundos e do esforço que a Europa faz no sentido da convergência. E nem sempre Portugal tem dado. E não é este, não aponto nenhum. Portugal, os vários governos ao longo das décadas. Né? E é óbvio que os vários governos tiveram, estão identificados político-partidariamente. Só o PS e o PSD é que lideraram governos nas últimas décadas. E, portanto, é preciso também que nesses dois partidos haja esse esforço de rigor. De rigor. E que apareça na União Europeia algo que eles possam interpretar como mudança. Porque, quer dizer, a retórica política, a argumentação parlamentar, aquilo às vezes é pior, era preferível a alguns deputados portugueses estarem calados do que falarem. Porque há situações que são tão chocantes, há pessoas que só elevam a voz para pedir dinheiro. Mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E depois perguntam-me, mas vocês, no meu país o horário de trabalho é 40 horas, deputados de países contribuintes líquidos, vocês estão a reduzir para 35 horas e estão a pedir mais dinheiro e saíram de um resgate. Bom, há questões que são... Eu sei que isto não tem, em termos económicos, o peso que por vezes é, mas é importante em termos simbólicos, porque a política tem dimensões simbólicas muito importantes. E é preciso transmitir imagem, transmitir ideias de rigor. Portugal tem melhorado, e tem melhorado, e são os dois partidos, quer dizer, com todas as críticas e exageros, que se possam apontar, e algumas justas, excessos cometidos no período da Troika, por parte do governo português. O certo é que esse governo é muito bem visto na União Europeia, talvez até em alguns Estados-membros, pelos excessos que cometeu. Mas o que é certo é que houve um esforço sério de Portugal e dos portugueses. E dos portugueses, mais que dos governantes, foi dos portugueses para isso. Houve exageros, houve excessos que podiam ter sido evitados. Mas depois também houve, e tem havido, enfim, por circunstâncias também, beneficiar de circunstâncias que entretanto se alteraram em consequência dos esforços que foram feitos anteriores, mas tem havido algum rigor. E Portugal tem recuperado, ou mantido, e até aumentado, se quiser, no aspecto financeiro, uma imagem de prestígio nas instituições e no Parlamento Europeu, sobretudo com o ministro Centeno. Isso é inegável, e a prova até está no facto de ele ter ocupado hoje na presidência do Eurogrupo. Eu penso que o grande esforço de Portugal é transmitir uma imagem de rigor e de critérios altamente rigorosos na utilização dos fundos, porque o que prevalece é que muitas vezes os fundos são utilizados mais para fidelizar fidelidades políticas, eleitoralismos, e até uma parte significativa na corrupção. Os fundos do BCE já estão, os lucros do BCE já estão adstritos a programas específicos neste orçamento, designadamente reformas e de estabilização do investimento, e é uma boa medida. Sim.
Obrigado. Em vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra a sua deputada Carla Tavares.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito, obviamente, para cumprimentar o Sr. Eurodeputado António Marinha Pinto e agradecer a vinda a este Parlamento e dizer-lhe que, tal como o Sr. Deputado, eu também não sou da área económica, também sou jurista e, por isso, também não me vou fixar muito nas questões económicas, mas nas questões também essencialmente políticas, e começava precisamente por fazer referência àquilo que há pouco disse no que se refere à falta de estratégia comum dos eurodeputados portugueses no Parlamento Europeu, no sentido de se congregarem à volta do interesse nacional. E o que é certo, e não posso deixar também aqui de referir isso, é muito difícil conseguir-se essa congregação quando ainda muito recentemente nós tivemos os nossos eurodeputados portugueses a querer debater no Parlamento Europeu questões nacionais, o que levou inclusivamente a uma repreensão por parte do próprio Sr. Presidente do Parlamento, o que é desnecessário. E realmente, quando temos posturas assim, é sempre muito difícil haver uma congregação em volta deste interesse comum, que no fundo é o nosso país e o interesse nacional. Mas depois também não poderia deixar de referir que também não deixa de ser difícil haver essa congregação e esse objetivo comum quando nós passamos também demasiado tempo, por vezes, a criticar aquilo que na verdade tem sido feito no nosso país e a nossa postura em face da utilização dos fundos. Quando Portugal, e sobretudo nos últimos anos, tem dado, e como referiu e bem, um bom exemplo no que se refere ao desenvolvimento e à alteração da sua própria situação económica e financeira, porque de facto hoje Portugal tem uma boa imagem na União Europeia, é isso que nos tem dado a conhecer e, aliás, e como referiu, no que se refere mesmo à utilização rigorosa dos nossos dinheiros, este reconhecimento que foi feito com a nomeação do nosso ministro Mário Centeno para presidente do Eurogrupo é precisamente isso. Eu não posso crer que os demais ministros das Finanças dos demais partidos, dos demais países europeus, tenham querido nomear para presidente do Eurogrupo alguém em quem não confiassem para gerir as finanças do seu próprio país. E posto isto, e porque também não me quero alongar, porque nós iremos ter plenário logo de seguida, o Sr. Eurodeputado referiu há pouco que o seu grupo parlamentar, o ALDE, a Aliança dos Partidos Democratas e Liberais, e eu queria fazer-lhes algumas perguntas quanto a isso. Tem-se falado ultimamente que o partido de Emmanuel Macron, o Amarche, pode vir a juntar-se a este grupo de partidos, ao ALDE, ao partido que representa. Se assim vier a ser, o ALDE irá provavelmente transformar-se no segundo maior partido com assento no Parlamento Europeu, o que faz com que, obviamente, acabe por ter um maior poder, uma maior intervenção, uma maior influência junto das decisões. Recentemente, um colega do Sr. Eurodeputado, o Sr. Deputado Gerard Depré, referiu que é contra um quadro financeiro plurianual sem recursos próprios e apenas financiado, aliás, é contra o aumento, aumento das contribuições nacionais. Também, ainda na semana passada, o Primeiro-Ministro holandês, Mark Rutte, referiu também que é Bruxelas que refere os Estados-membros e não o seu contrário, e referiu ainda mais, referiu, se não começarmos a cumprir as promessas básicas da União Europeia, as pessoas vão começar a acreditar nas falsas promessas e nos sonhos loucos dos políticos dos extremos. E isto, disse ele, agora digo eu, políticas extremos, dos extremos estes, muitas vezes também com um discurso anti-europeu. Posto isto, aquilo que eu lhe perguntava é, de facto, qual é a sensibilidade do grupo a que o Sr. Deputado pertence, nomeadamente quanto a esta questão do financiamento da União Europeia, quanto à utilização, ao aumento dos recursos próprios e quanto ao aumento do financiamento, das contribuições nacionais. Até porque, como já aqui foi referido, e bem, de facto, nesta proposta que agora está em discussão, de facto, a Comissão propõe 9 recursos, mas não foi suficiente ambiciosa. Deixou de lado a eventual taxa europeia sobre o digital e as transações financeiras, que, aliás, o Sr. Deputado também referiu, mas também sobre as emissões poluentes. E isto parece-nos ser da maior importância numa altura em que todos nós e cada vez mais devemos estar atentos às alterações climáticas e ao aquecimento global. E posto isto, terminava mesmo em cima do tempo e agradecendo mais uma vez a sua vinda.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Europeu, António Marinho Pinto, para responder.
Sra. Deputada, eu vou lhe responder e vou fazê-lo até com muito gosto, porque me vai permitir explicar, dar aqui, dizer aos senhores deputados as razões porque eu aderi ao ALDE como deputado e não a outras famílias políticas muito mais próximas das minhas, do meu quadro ideológico, das minhas opções políticas e ideológicas. Eu apreciei no ALDE 3 coisas fundamentalmente. Um amor indestrutível pela liberdade, um compromisso indestrutível pela liberdade. Liberdade com L maiúsculo e abaixo as liberdades individuais, coletivas, etc. Isto para mim é determinante no mundo de hoje, como foi determinante na minha juventude. Na luta contra a ditadura, na luta pela democracia, na luta contra o colonialismo, etc. Foi determinante nisso. Depois, o que eu apreciei no ALDE também é o rigor nas contas e nos dinheiros. Nós gastamos dinheiro que os contribuintes pagam. As pessoas que trabalham, as entidades que geram riqueza, entregam ao Estado parte dessa riqueza que criam, parte do rendimento que criam. E nós temos a obrigação de gastar esse dinheiro com muito rigor, com muito cuidado e não esbanjá-lo, não gastá-lo da forma, olhe como se gastou na reforma do Tribunal de Justiça, por exemplo, de que eu fui relator e que não aprovaram a minha proposta. O Tribunal pediu 12 juízes, acordou em 9, era para se nomear 9 juízes, mas quem nomeia os juízes é o Conselho. O Conselho são 28 membros, não conseguiam nomear 12 juízes, porque cada um quer nomear o seu juiz. E então, vocês que pediram 12, nós damos-vos 28. E nomearam-lhe 28 juízes, sendo cerca de juiz custa 1 milhão de euros por ano, o seu gabinete. E, portanto, gastou-se mais, cerca de 20 milhões de euros, porque não é capaz de nomear um número de funcionários ou de dirigentes que não corresponda ao número de membros do Conselho. Isto é o pior exemplo que se dá, isto é o reflexo de uma degenerescência ética e política. Portanto, rigor no gasto do dinheiro que os contribuintes nos entregam, sejam empresas, mas sobretudo o grande grosso dos impostos em Portugal é o IRS, é o trabalho individual das pessoas. É quem trabalha que entrega uma parte daquilo que ganha para o Estado. Portanto, rigor nisso. E o terceiro elemento que me fez aderir ao ALDE foi o europeísmo. São verdadeiramente europeus. E eu sou um europeísta. Tive já dúvidas e tenho dúvidas sobre alguns aspectos do funcionamento da União Europeia no passado. E agora tenho dúvidas, tenho muitas reservas em alguns seus aspectos, tenho dito isso lá na própria União, mas nós devemos à União Europeia 60 anos de paz e de prosperidade que são inesquecíveis e que não devemos esquecer no debate público. A União Europeia são 28 Estados ainda, 7% da população, produz 20% da riqueza mundial, mas gasta 50% das despesas sociais de todo o planeta, de todo o mundo. São gastos na União Europeia. Isso significa que aqui se atingiram patamares de bem-estar social coletivo inigualáveis em qualquer outra época ou em qualquer outra coisa. E, portanto, ser europeísta resultou nisto, mas é também um compromisso que devemos ter com este projeto de bem-estar coletivo, de bem-estar das populações. Não é muito falta a fazer. E este é outro aspecto do europeísmo que a mim me anima, que é o inconformismo e a insatisfação. Queremos sempre mais. E queremos melhorar e queremos avançar. E, portanto, estes três aspectos fizeram-me aderir ao lado. É espantoso porque eu sou hoje o único português que lá estou, e o meu trabalho tem sido junto daqueles setores, sobretudo nórdicos, que são a maioria, flamengos, holandeses, suecos, finlandeses são terríveis na questão dos dinheiros públicos, nas questões é dar uma imagem diferente de Portugal e dizer, assim como não se pode confundir uma igreja com os seus sacerdotes, uma ideologia com os seus arautos, também não se pode confundir um país com o seu governo, é o seu povo. E tenho falado muito sobre Portugal, somos o único povo da península que não pertence à Espanha, resistimos sempre, umas vezes melhor, outras vezes pior, resistimos sempre, dissemos não, estamos lá, não queríamos nada, fomos pelo mundo fora, fomos os primeiros europeus a chegar ao Japão, a chegar à Ásia, atravessamos. Bom, e tenho procurado mudar um pouco a visão que aquelas pessoas têm de Portugal e dos portugueses. Nós temos governantes maus, sempre tivemos, sempre vamos ter, mas o que de mau tem o povo, muitas vezes, é eleger maus governantes, é escolher maus governantes, porque, na verdade, é um pouco. E, sobretudo, tenho dito uma coisa que já vários deles vieram ter comigo para desenvolver este tema, e dizer que o português é um povo, não é racista, não é xenófobo, é um povo que inclui. E dou o exemplo, vejam, Portugal e Espanha dividiram o mundo, que na verdade, com o Tratado de Tordesilhas, que na verdade apenas era a América, a colónia americana. A colónia espanhola, quando chegou à independência, fragmentou-se em 20 e tal países, a colónia portuguesa manteve um só país unido, porque nós unimos, nós congregamos, nós respeitamos a idiosincrasia dos próprios, houve erros, houve exageros, naturalmente que houve, como sempre há, mas tivemos sempre uma postura muito diferente das grandes potências europeias. Isto faz de nós algo diferente e dá-nos uma, e eu tenho realçado isso, e aqueles meus amigos finlandeses, aliás até um agora me convidou para ir à Finlândia, e eu vou na primeira semana de férias ou na última de trabalho, eu vou à Finlândia porque ele convidou-me para ir lá mostrar uma experiência de pesca numas ilhas muito curiosa, muito importante, de respeito pelo ambiente, pela ecosfia nos oceanos. Bom, como é que nós estamos? Nós, praticamente há unanimidade no grupo quanto à recusa do aumento das contribuições dos Estados. Mesmo eu, pessoalmente, quando ponho a analisar, aumentar a contribuição dos Estados-membros hoje é negativo, porque não vamos conseguir isso. Os contribuintes líquidos não vão pagar mais. A não ser que recebam mais e, portanto, acabará por não haver. A solução é sabermos criar impostos onde se geram grandes riquezas e não são, sobretudo, nas transações financeiras. O princípio do poluidor-pagador é importante. Os resíduos de plástico, os oceanos estão... Há verdadeiras ilhas de plásticos nos oceanos. O Pacífico, então, é uma coisa assustadora e o desequilíbrio ambiental que isso provoca. Há, de facto, negociações entre o Sr. Macron e o Guy Verhofstadt para que o grupo do Sr. Macron e os franceses, a generalidade dos franceses, com exceção da extrema-direita dos senhores, possam vir, ou pelo menos uma parte, sim, integrar o ALDE. E há essa possibilidade de o ALDE poder vir a transformar-se no segundo ou no terceiro gol, até no segundo. Mas isso também vai ser resultado, e deixe-me dizer-lhe que não vai gostar de ouvir, é muito resultado do que está a acontecer na Frente Social Democrata Europeia. os sociais-democratas na Europa, praticamente em todos os países, se excepcionarmos Portugal e agora Espanha, e a Espanha, os sociais-democratas estão em recuo acentuado, em recuo eleitoral acentuado. Isso é um fenómeno sobre o qual devem refletir, devem, e a reflexão sobre isso é sempre feita neste parâmetro. O que é que se fez que não se devia ter feito, o que é que se não fez e devia ter feito, e devia ter sido feito. Termino.
Obrigado. Vamos passar a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Coreta Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Coordenador. Muito obrigado também ao Sr. Deputado Marinho Pinto pela sua intervenção, pela sua vinda aqui. Quero começar também por agradecer ao Bloco de Esquerda que deu a sua concordância para que eu possa intervir antes da ordem que estava prevista, mas na verdade tenho agora uma reunião que já está a começar noutra comissão da qual sou o coordenador e não posso faltar, de maneira que queria apenas fazer uma intervenção muito breve relativamente a vários pontos. Nós entendemos que estas reuniões com os deputados do Grupo Parlamentar Europeu são da maior importância. Creio que a sua intervenção aqui também reflete aquilo que é a diversidade política no espaço europeu. E da parte do CDS, nós acompanhamos isso sempre com gosto e com vivacidade, sendo certo que, relativamente ao seu otimismo sobre aquilo que será o evoluir natural das negociações relativamente aos cortes em termos da coesão e da PAC, embora em relação à PAC já lá irei, porque o entendimento do Sr. Deputado não é tão crítico em relação a isso, mas no fundo o otimismo em relação ao sucesso final destas negociações, aquilo que nos cabe dizer é que esperamos que tenha razão, porque na verdade, diante daquilo que nós temos sobre a mesa, são de facto más notícias para Portugal em concreto, e creio que nós não podemos deixar de acompanhar isso com preocupação, esperando que isso possa evoluir naturalmente, mas em face dos dados de que dispomos e sobretudo em termos comparativos com aquilo que é o PIB per capita de outras economias e de outros países, nós não podemos deixar de ficar muito surpreendidos com o corte de 7%. Também foi notório da sua intervenção que temos divergências, naturalmente que em muitos aspectos estamos de acordo, acompanhamos algumas das preocupações que foram manifestadas, mas surpreendeu-nos, por exemplo, a afirmação do Sr. Deputado relativamente ao corte na PAC, que considera que é compreensível e eventualmente até desejável. Não entendemos essa afirmação até em face daquilo que são os interesses nacionais. O Sr. Deputado sabe que a agricultura é hoje já responsável por cerca de 20% das exportações da nossa economia portuguesa. E nós temos neste orçamento um corte ao nível da agricultura de cerca de 15%. O Sr. Deputado referiu que isso... O orçamento da PAC beneficia essencialmente grandes empresas, mas eu creio que não é essa a realidade portuguesa. Creio que o orçamento europeu para a agricultura apoia e dá um apoio substancial e da maior importância aos agricultores e representa uma importância incontornável. Portanto, não percebo como é que em face desse corte se pode ter uma atitude compreensiva. De resto, até numa altura em que em Portugal tanto se fala do interior, tanto se fala do combate aos incêndios, tanto se fala da desertificação, e não se vê também que é nesse âmbito também que se tem que colocar a importância da agricultura e a importância dos apoios europeus à agricultura. Também somos um partido que se tem distanciado e percebi aqui agora também, não só em relação a outros partidos cá em Portugal, como o PSD e o Partido Socialista, relativamente aos fundos próprios e à criação de impostos europeus, o Sr. Deputado também afirmou uma, não só uma compreensão, mas até um desejo em relação a essa frente, E essa é para nós também uma frente, mas em sentido contrário. Os impostos europeus significariam, em nosso entender, um corte substancial e um passo substancial naquilo que é as atribuições tradicionais, clássicas e importantes de preservar ao nível do Estado, e representariam uma oportunidade apenas para um orçamento europeu mais distante, menos escrutinado e, no fundo, ir ao encontro de outras atitudes que também criticou, de menos cuidado e rigor em relação à aplicação dos fundos europeus. Nós somos totalmente contra isto e esperamos que não possa avançar. E, finalmente, também para não abusar da benevolência do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado, sei que faz parte da Comissão de Pescas e nós não vemos aqui também uma preocupação grande com o mar e com os oceanos. Parece praticamente uma indiferença da parte da Comissão Europeia relativamente a esta matéria. E pergunto-lhe, no quadro do Parlamento Europeu, o que é que seria possível para inverter esta situação? Muito obrigado.
Ora, Sr. Deputado, tem a palavra para responder, Sr. Deputado Europeu António Marinho Pinto.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu começo por lhe salientar um aspecto que é este. Há uma diminuição efetiva dos recursos da União com a saída do Brexit e o impacto financeiro, já o disse, é superior a 5 mil milhões de euros. Agora, das duas, uma, ou criamos recursos próprios da União ou aumentamos as contribuições dos Estados. Senhor Deputado, não tenha ilusões, se aumentamos as contribuições dos Estados-membros, aumentamos os impostos dos portugueses, dos cidadãos dos Estados-membros. A única forma de financiar é os impostos dos Estados. Mas isso traduz-se em poupanças. Isso é nas poupanças. É o aumento da eficiência, o aumento do rigor. Se reparou bem, o que eu mais tenho defendido até é o rigor, o aumento do rigor nos gastos e nessa eficiência dos gastos. Agora, nós estamos há 30 anos na União Europeia, há mais de 30 anos, há 33 anos na União Europeia. Quando é que setores importantes da economia vão poder intervir no mercado sem proteções, sem financiamentos do Estado? Porque o Sr. Deputado pertence a um quadro ideológico que neste aspecto, eu até estou de acordo. Acho que a produção, o Estado não tem que estar a financiar a produção, a não ser transitoriamente em determinadas épocas ou setores. Nós estamos a financiar a agricultura há décadas e décadas. E porquê é que ela já não está em posição de poder competir com outras? Quantos anos mais, quantas décadas mais vão continuar com os impostos dos europeus e dos portugueses a financiar um setor económico privado da União? E, portanto, esta é a questão que devemos pôr. E por aqui começam os critérios de rigor, porque é assim, eu compreendo que Portugal devesse e beneficiou e muito da agricultura. Nós tínhamos uma agricultura atrasada, nós tínhamos uma agricultura quase de subsistência. Tínhamos lesírias, umas tantas empresas, mas quase que não tinham capacidade de intervenção no mercado. Tínhamos também uma agricultura que foi destruída e que tinha um importante fator social, que era aquilo que em certas correntes ideológicas chamava o semi-proletariado. Pessoas que trabalhavam em fábricas ou em escritórios e tinham a sua terra. E essa agricultura que foi aniquilada, foi destruída com a desertificação do interior, tinha um fator, uma importância social enorme, porque havia pobreza, mas não havia miséria. A miséria que existe nas periferias das grandes cidades, dos grandes centros urbanos, em que as pessoas tiram da terra, lá nessas aldeias do interior, quase dois terços ou mais de metade daquilo que comem. Aqui, nos grandes centros urbanos, para onde foram atirados ou convidados a ir, tiram dos caixotes do lixo do supermercado, os restos dos supermercados ou dos restaurantes, dos caixotes de lixo, aquilo que comem. Em muitas dos subúrbios e das periferias e do interior desta cidade. Eu ainda há poucos anos que estava aqui em Lisboa e via as filas que se formavam a partir das 9 da noite aqui à porta dos supermercados. Ora bom, preciso ter em atenção isso. É preciso ter em atenção isso. Até quando vamos continuar a financiar uma atividade privada só porque ela não é capaz de competir autonomamente com outros? Porquê é que os agricultores de outros estados não têm esse subsídio e têm... Das duas, uma. Desculpe. Está mal, tem que acabar. Porque o Estado não tem que estar a financiar atividades privadas que atuam no mercado. Pode fazê-lo e deve fazê-lo transitoriamente, mas ou estamos numa economia de mercado, ou então vamos introduzir componentes socialistas na produção. Bom, então aí o modelo começa a estar contaminado. Por mim, não podemos querer o que é conveniente aqui e separar. Não, as coisas são como são. E eu acho que a PAC, a Política Agrícola Comum, representa 40% do orçamento da União. Gasta-se aí. E qual é o contributo? Em termos estratégicos, o peso da agricultura é muito inferior àquilo que nela se gasta. E, portanto, é a altura de começar até. Eu não defendo que se eliminem de um momento para o outro esses apoios. Reconheço o peso eleitoral e a importância que isso tem nos eleitorados dos vários partidos, mas é preciso também alguma coragem política para inovar também aqui nos métodos. Estarmos prisioneiros de coisas que são às vezes absolutamente irracionais é um mau resultado. E, portanto, eu defendo isso, defendo o apoio ao mais frágil para que ele possa adquirir um estatuto de competitividade, mas há de acabar, não há de ser eterno. Não vamos estar eternamente a isso, porque não faz sentido. Não faz sentido e, portanto, acho que são outros trabalhadores que estão a pagar isso. É sobretudo o IRS de quem trabalha nos escritórios, nas fábricas, nas escolas, tudo, que está a pagar isso. E nós devemos ter este exercício de honestidade política connosco próprio. Até quando? E começar a pôr limites temporais a este tipo de atuação. A Comissão de Pescas, bom, nós temos a Comissão de Pescas, eu estou na Comissão de Pescas, estou eu, e está o Gué, está lá o deputado também, o João Ferreira, do PCP. Bom, a Comissão de Pescas é um exemplo de como muitas vezes as coisas funcionam mal. A União Europeia tem feito um esforço muito positivo para disciplinar determinado tipo de atuação, designadamente na pesca, no combate à pesca ilegal, que são autênticos atos de pilhagem e de usurpação dos recursos de todos, por alguns, introduzir alguma disciplina. Porque é assim, Sr. Deputado, se não fosse a União Europeia e se deixássemos quase isto ao critério da iniciativa privada e das empresas privadas, dentro de meia dúzia de anos, duas décadas ou três, acabavam os recursos no mar. Esta geração consumia os recursos todos e deixava os oceanos vazios para os vindouros. É preciso, foi o que eu disse já, há vários pescadores, e os mais radicais nem são os portugueses, nem são os franceses, até os franceses, os holandeses, que têm políticas muito agressivas agora com a pesca elétrica, introduzir um novo método de pesca para substituir a pesca de arrasto, que é de uma eficiência enorme. Com impulsos elétricos, eles captam só o peixe sem estragar o fundo do oceano. Andam lá com isso como se fosse uma vantagem competitiva e que nós temos no seu oposto. Nós, portugueses, espanhóis, franceses, os ingleses estão de saída, mas opõem-se, têm-se oposto a isso. Portanto, tem que haver disciplina nas pescas. Agora, Sr. Deputado, o que Portugal fez no passado, quase me apetecia dizer que é criminoso. Nós, em 85, quando entramos para a União Europeia, importávamos, consumíamos dois terços do que consumíamos em peixe era pescado nas nossas águas, pelos nossos barcos, pelos nossos pescadores. Hoje, e também, tirando o bacalhau, naturalmente, mas hoje nem um terço é pescado por empresas portuguesas, por pescadores portugueses. A esmagadora maioria do peixe que comemos é pescado por empresas estrangeiras, nomeadamente espanhola, e nas nossas águas. Isto foi feito no passado. E foi feito em troca de qualquer coisa que talvez tenha sido o pior dos erros de Portugal. Porque Portugal, com a costa que tem, com a tradição que tem, com a ligação ao mar, e a ligação ao mar não é só para poemas, não é só para evidenciar os adamastores e as coisas, a ligação ao mar é, sobretudo, a pesca costeira, as famílias, os milhares e milhares de portugueses que tinham, que viviam da pesca e que hoje quase são tratados a igual como as grandes presas que devastam os oceanos. E, os... e portanto, para terminar, é assim, a política, eu tenho apoiado a política de pescas da União, com reserva para algumas situações de Portugal, não por nacionalismo, eu não sou nacionalista e até nestas questões tenho, considero muito prejudicial, mas pela importância social que a pequena pesca de costeira em Portugal tem na qualidade de vida das populações e na garantia da qualidade. Eu até fiz um texto e que foi discutido no meu grupo e na comissão a que pertenço, sobre a evolução do conceito de ecologia para o conceito de ecosofia nos oceanos. Ou seja, a diferença é entre o termo grego logos e sofia. O logos é o neutro, é o conhecimento objetivo. O eco significa casa. E estranhamente, a economia está sempre à frente da ecologia. Ou seja, nós, a economia que significa arrumar a casa. Ecologia significa conhecer a casa. Como é que podemos arrumar a casa sem a conhecermos primeiro? Portanto, a ecologia devia estar à frente. Mas mais do que a ecologia, a própria ecosofia, o conceito de ecosofia. Porquê? Porque o sofia é a tradução que os latinos fizeram de sapiência, para sapiência. E que em português deu sabedoria, saber e sabor. E a melhor forma de conhecer as coisas é saboreando-as. As coisas sabem-nos bem ou sabem-nos mal, conhecendo-as. E conhecer os oceanos, preciso saborear aquilo que os oceanos nos dão, a qualidade do pescado. E aí levava a uma inversão em algumas das políticas. Porque tradicionalmente a União Europeia trata qualquer pescador como suspeito de irregularidade. Deve tratá-lo como aliados no combate à pesca ilegal, à pilhagem que os chineses, os japoneses e muitas potências, sobretudo orientais, fazem nos oceanos. Tratar os pescadores como seus aliados, os verdadeiros pescadores, e não aqueles que pescam apenas em função do lucro, porque isso, quanto mais pescarem agora, mais lucro têm e não se preocupam nada com o que amanhã sucederá aos mares e aos estoques de pesca.
Obrigado. É a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o deputado europeu Marinho Pinto, agradecer as suas intervenções até agora e sublinhar que estas audiências ou audições não são propriamente muito voltadas para o conhecimento concreto do funcionamento dos vários grupos parlamentares europeus, mas mais para questões de natureza estratégica que podem orientar as escolhas que estamos aqui em discussão ou em equação no âmbito do próximo quadro financeiro plurianual. E goste ou não, a dimensão financeira e a dimensão política das escolhas e da relevância das escolhas financeiras para cada uma das rubricas é que constituem o objeto essencial das nossas preocupações e também das nossas audições. Portanto, Sr. Deputado, eu fico agradado com algumas das histórias que o Sr. Deputado contou aqui à Comissão. Agradeço-lhe, mas do ponto de vista dos nossos trabalhos, elas adiantam muito pouco. Por outro lado, eu creio que nós não devemos sobrevalorizar aspectos que são, talvez façam parte um bocadinho da espuma do funcionamento da Comissão Europeia e que são pouco relevantes para o seu conteúdo. Refiro-me à questão da imagem que o Sr. Deputado falou, de pouco favorável que caso de Portugal teria do passado por parte de uma gestão pouco rigorosa dos fundos comunitários. Eu, por acaso, ontem estive com o deputado Carlos António Costa Silva e o deputado Bruno Dias numa reunião do Parlamento Europeu para a discussão das redes transeuropeias de transportes e nessa reunião pude constatar que o rigor e a boa utilização do dinheiro eram afinal algo que é mais ou menos generalizado a todos os países europeus, e uma das coisas que se apontava como mau exemplo do uso dos dinheiros europeus era uma ligação ferroviária em alta velocidade entre Turim e Lyon, cujo grau de utilização ronda atualmente os cerca de 20% da sua capacidade. E, portanto, isto foi um investimento de vários mil milhões de euros que teria sido, estava ali, digamos, em equação para, precisamente, dar exemplo de uma situação que não era propriamente muito recomendável ser repetida em outros palcos europeus. Mas essa circunstância leva-me a fazer-lhe uma pergunta justamente sobre o financiamento dos projetos de natureza europeia. E o que nós verificamos, e o que eu pude verificar nessa reunião, é que, de facto, a dimensão de saber quem paga era uma dimensão extremamente relevante. Mas o saber quem paga não exime a Comissão Europeia e os organismos europeus, nomeadamente o Parlamento Europeu, de perceber se quem paga está de acordo com as prioridades que têm a ver com o desenvolvimento das estratégias europeias, nomeadamente a construção de redes transeuropeias de transporte. E como o Sr. Deputado Marinho Pinto sabe, uma das prioridades que a nível europeu existiam era de estender as redes transeuropeias de transportes a Portugal. E nós, neste momento, estamos, condicionados pelo efeito da crise, da grande crise que condicionou Portugal durante os últimos 4, 5 anos, desde 2010 praticamente até 2015. Condicionou Portugal também por causa de uma política errada, na nossa opinião, de desenvolvimento das infraestruturas de transporte por parte do governo PSD-CDS, e estamos reduzidos àquilo que é uma antena, digamos, miserabilista, creio eu, de uma ligação ao corredor atlântico com Portugal, que, segundo o atual plano de investimentos de infraestruturas de transportes do atual governo, está limitada a uma linha em via única para transporte de mercadorias entre Sines e Badajoz, Madrid, o eixo atlântico. Ora, a rede transeuropeia de transportes tinha, neste particular, a configuração de uma linha de transportes de passageiros e de mercadorias, uma linha de mercadorias que era, no fundo, eram três linhas, uma via dupla para o transporte de passageiros em alta velocidade, ou pelo menos no perfil mais baixo de alta velocidade, e uma linha de mercadorias. E o que nós verificamos é que, aparentemente, o Governo abandonou esta hipótese e a Comissão Europeia não se preocupa rigorosamente nada com o assunto. Aparentemente, temos um discurso a nível do Governo espanhol de que se mantém a rede transeuropeia de transportes em construção, e temos aqui um discurso do Governo português em que, aparentemente, as coisas ou estão tiradas para debaixo do tapete, ou então são pura e simplesmente esquecidas. Eu queria lhe perguntar a sua opinião, se acompanha esta questão, e se é ou não possível fazer com que o financiamento da rede transeuropeia de transportes seja, porque a escala desse financiamento é europeia, seja no caso de países com parques de recursos e com dificuldades de recursos, como é o caso de Portugal, se não seria possível fazer com que esse financiamento seja integralmente suportado pelos países da União Europeia, ou melhor, pelas entidades da União Europeia que promovem a construção e o desenvolvimento da rede transeuropeia de transportes. E, portanto, Sr. Deputado, gostava que nos respondesse sobre se a política de financiamento que está em cima da mesa, de obrigar, entre aspas, a um cofinanciamento nacional em projetos cuja dimensão são essencialmente transnacionais e europeus, se não seria conveniente fazer com que esses projetos avançassem, independentemente da capacidade que os países possam ter para esse desenvolvimento. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Europeu, António Marinho Pinto, para responder.
Sr. Deputado, eu sou um defensor dos comboios de alta velocidade e da rede, de uma nova rede ferroviária na Europa. E sou, sobretudo por esta razão, é preciso diminuir o peso da aviação, dos transportes aéreos, na mobilidade, quer no transporte de mercadorias, sobretudo de passageiros. Nós já devíamos ter, de facto, uma ligação a Madrid e já podíamos, e eu preferia ir de Lisboa para Bruxelas de comboio do que ir de avião. Se calhar chegava mais cedo e com menos custos e menos cansado do que... E que, sobretudo, com menos poluição no ar, sobretudo com menos poluição atmosférica, sobretudo com maior qualidade que a viagem de comboio. Eu viajo nos comboios de alta velocidade em França e é espantosa a rapidez com que se chegam a determinados locais, muito mais rápido do que se fosse de avião, porque não é a viagem de avião, é os formalismos todos dos aeroportos, como sabe. Portanto, eu defendo isso. Agora, a União Europeia não pode financiar integralmente determinado. A relação é sempre de cofinanciamento. Há uma parte dos Estados, e sobretudo dos Estados os membros é que definem aquilo que querem. A União Europeia não pode impedir, pode aumentar a sua dotação própria da União para determinados projetos, no sentido de levar os Estados a aderir a eles. Eu acho que, enfim, ainda está de saber as verdadeiras razões porque é que se abandonou o comboio de alta velocidade. Não aquele que era feito a pedido dos autarcas, dos vários autarcas, dos vários lobbies eleitorais, mas sobretudo uma ligação Lisboa-Madrid. De mercadorias e passageiros, naturalmente. Porque nós temos um Porto de Sines, que é a entrada da Europa para a América, e depois chegam aqui, vão outra vez de barco? Não, devíamos ter, de facto, a partir dali irradiar e investir aí. E, sobretudo, a vantagem do comboio é inegável, e a França teve uma política de proteção aos comboios. Suprimiu voos aéreos para que as pessoas recorressem aos comboios. Suprimiu ligações aéreas entre várias, não autorizou, entre várias capitais. Nós não temos hoje uma ligação aérea direta entre Portugal e Estrasburgo, que é, para os franceses, a capital da Europa, a verdadeira capital da Europa. Porquê? Porque eles preferem que saiam de Paris ou Lyon e depois vão no comboio, promover o comboio a alta velocidade. E, portanto, isto depende dos Estados-membros, depende sobretudo dos Estados-membros, das prioridades e do local que cada um dos projetos ocupa nas prioridades. Sr. Deputado, eu tenho que o esclarecer do seguinte, e aqui foi ao começo da sua intervenção. Eu respondi às perguntas que me fizeram com a mesma liberdade com que as perguntas foram feitas, e penso que é isso que querem. Pronto, é possível que algumas delas tenham sido aquilo que o Sr. Deputado disse que é, mas para isso é que está aqui também, para fazer as perguntas corretas e pôr as questões, centrar as questões. Não me sinto muito confortável com as suas críticas de estar aqui a falar sobre o que não interessa. Assentemos naquilo que lhe interessa, e sim senhor, e responderei. Pronto, eu respondo a todas, eu fui jornalista durante muitos anos. Para mim o princípio sagrado é esse. A liberdade de responder é igual à liberdade de perguntar. Umas são melhores, outras são piores, umas são mais interessantes, outras são menos interessantes, mas tudo isso faz parte do pacote global que é a liberdade de perguntar e de responder.
Obrigado. Vamos passar para o grupo parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Deputado António Marinho Pinto. Ao longo desta reunião, o Sr. Deputado tem abordado com algum destaque, com algum ênfase, digamos assim, as questões da política agrícola comum e há pouco, até por mais do que uma vez, abordou este aspecto relativamente à sua opinião e à sua análise de, ao fim e ao cabo, estarmos a financiar atividade privada e empresas privadas com fundos públicos e que, aliás, de uma grandeza equivalente a cerca de 40% dos recursos da União para a política agrícola comum. Eu queria colocar uma questão relacionada com esse aspecto para refletir também consigo nesse aspecto, que é, se nós em Portugal deixássemos de fazer todo e qualquer apoio aos setores produtivos, nomeadamente à agricultura, Será que as economias sedentárias e as economias mais poderosas do centro e norte da Europa, com grandes centros de produção agrícola, as Franças, as Alemanhas, as Polónias, as Holandas, será que iriam fazer o mesmo? Ou seja, se avançasse a tal ideia da renacionalização da PAC, se cada país tratasse de si e se acabássemos com isto, nós não íamos acentuar ainda mais o fosso das desigualdades entre uma economia mais débil, como é o nosso caso no contexto europeu, e as economias mais sedentárias e que, no contexto da PAC, conseguiram aniquilar setores e garantir mercados para as suas produções, como foi o caso de Portugal, como país destinatário de muitas das suas produções. Da parte do PCP, como sabe o Sr. Deputado, nós temos ao longo de muitos anos denunciado as injustiças, eu diria endémicas, não é? Intrínsecas à política agrícola comum e a esta União Europeia. Temos chamado a atenção para o problema de que é preciso alterar profundamente as regras, estas regras do jogo, acabar com esta injustiça e não deixar propriamente os Estados-membros e as economias mais poderosas numa via verde para continuarem a apoiar os seus setores produtivos como sempre fizeram. Porque as regras desta União Europeia têm sido numa base de impor aos outros, os outros somos nós, regras que depois eles próprios não seguem. Isso tem sido assim, não só na agricultura, como em muitos outros setores. E falou-se agora aqui da questão dos transportes, também aí a liberalização e a segmentação e o desmantelamento até de setores importantes de serviços públicos, etc., foram, de certa forma, impostos a países como o nosso, que seguimos aqui uma receita que não foi seguida nos países do centro da Europa e nas potências europeias. E, portanto, esta era uma questão que eu queria colocar à sua consideração, bem como o aspecto que tem a ver com não deixarmos de ligar as ajudas à produção. E essa é uma questão central. E, portanto, nós cá na Assembleia e o Sr. Deputado lá no Parlamento Europeu, ao fim e ao cabo, a pergunta é se está disponível, digamos, qual é o seu posicionamento para, em relação à PAC, designadamente, lutar também por esta diferença na opção política que permita ajudas à pequena agricultura, aos pequenos e médios produtores, ligadas à produção, que é uma questão central. Ajudas à pequena e média agricultura ligadas à produção. E nós estamos perante uma encruzilhada também na discussão do que aí vem para o próximo quadro financeiro plurianual, com as consequentes orientações para a PAC nessa matéria. Última questão que eu gostava de colocar tem a ver já não tanto com esta área, mas com uma visão geral das opções políticas relacionadas com o quadro financeiro e com o orçamento da União, que tem a ver com este problema da gestão cada vez mais centralizada dos fundos estruturais. Há certas áreas onde a gestão é então totalmente centralizada, o caso da ciência, não há uma distribuição para uma gestão mais autónoma, mais específica em cada Estado-membro dos recursos disponíveis, mas há uma crescente opção por esse caminho da gestão centralizada, inclusive até nos transportes, como falou há pouco. As redes transeuropeias, bom, nós podemos falar, de facto, da ligação de Lisboa até Bruxelas, das grandes redes transeuropeias de transportes, energia, etc. Bom, mas o nosso país, como sabe, precisa de muito mais do que isso. E na ferrovia nós não precisamos só, precisamos também de ligações internacionais, modernas e de qualidade, mas precisamos muito do investimento no território, da reativação da ferrovia, de devolver a ferrovia onde ela foi desmantelada. E isto não passa por Connecting Europe Facilities. Não passa por programas de gestão centralizada decididos por senhores que nunca imaginarão na vida o que era, infelizmente dizer assim, a linha do Tua. E esta questão da gestão centralizada, que não nos levanta grandes otimismos, porque pode haver, em vez de 10, tomem lá 12, em vez de 100, tomem lá 110 para a coesão. Afinal, está boas notícias, está melhor. Mas do ponto de vista estrutural e do ponto de vista de fundo relativamente às opções políticas no quadro financeiro plurianual, nestes aspectos há preocupações profundas que não podemos deixar de assinalar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Sr. Deputado, eu vou começar aqui já por um aspecto que, para mim, eu sou um defensor da ferrovia, da reativação. Agora, mas vamos lá ver uma coisa. Nós imaginamos o que representa o automóvel hoje para as economias. Só os impostos diretos do Estado sobre os combustíveis, sabe quanto é que isso representa? Sabe quanto é que representa? Nas seguradoras, nas oficinas, na quantidade dos milhares de pessoas que vivem do automóvel. Se de repente os 300 e tal mil automóveis que entre as 6 e as 9 da manhã entram em Lisboa e entre as 4 ou 5 e as 8 da noite saem de Lisboa, deixassem de passar... Sabe o peso que isso, a deflação, o atraso que isso iria ter na economia e no funcionamento e no bem-estar das pessoas? É espantoso isto. Tem, senhor deputado, na minha opinião, tem, porque é assim, isto não é uma resultado de uma opção perversa, malévola, doentia dos dirigentes, isto é o resultado da economia. Aqui é que se geram lucros e empregos. Sabe quantos milhões de pessoas vivem, têm emprego porque nós abusamos do uso do automóvel? Ponto. É óbvio que isto tem que mudar, porque está-nos a levar a uma asfixia do próprio planeta e a uma redução imensa da qualidade de vida. Vai ter que mudar, mas essa mudança tem que ser construída lentamente, paulatinamente e de forma consciente e com o envolvimento direto e cidadão dos cidadãos e das pessoas. Para mim não há nada melhor do que o comboio. Eu faço, quando tenho que fazer, faço a viagem entre Coimbra e Lisboa, são 2 horas de comboio, eu venho a trabalhar ou venho a dormir, que é vantagem, é lucro do que vir a conduzir. Fica-me a metade do preço uma viagem de comboio e os riscos que eu não corro. Agora, é preciso também que a CP funcionasse bem, cumprisse os horários, não parasse horas às vezes no meio das coisas e não tivesse... Era preciso um conjunto de alterações muito importantes. A questão da gestão centralizadora dos fundos é assim: há vantagens e há inconvenientes. Não vamos, Sr. Deputado, não vamos aqui mistificar as coisas. Se entregarmos os fundos à gestão própria dos Estados-membros, alguns Estados faziam uma festança enorme com esses fundos. É preciso haver fiscalização, é preciso haver critérios. E os fundos são atribuídos para determinar. Não são atribuídos aos Estados, gastem como quiserem ou quando quiser. Não, somos atribuídos para gastar num determinado período e no conseguimento destas finalidades. E quem atribui tem o direito e tem o dever de fiscalizar a forma como eles são gastos. Porque nós temos experiências muito más na Europa de fundos que foram malbaratados, incluindo no nosso país. Vamos agora, Sr. Deputado, à questão que me parece ser importante, que é a questão da PAC. Eu nunca estive contra os apoios à agricultura, que era estruturalmente atrasada, uma agricultura que em alguns aspectos era medieval, que não respondia. A minha questão é esta: qual o período de tempo que é necessário para pôr essa agricultura num plano razoável de competitividade com os outros? Porque é assim, nós não podemos estar a distribuir fundos só pelos benefícios eleitorais que eles nos podem trazer. Os fundos de coesão e os fundos de apoio à agricultura é para pôr a agricultura num patamar de competitividade igual aos outros. E depois, em termos globais, é este. Porquê é que a Europa financia, todos os países, financia a sua agricultura? Porque há outros países no mundo que produzem o mesmo, nomeadamente em África, nomeadamente países pobres, a África e a América Latina, que produzem os mesmos produtos e os venderiam aqui a preços bem mais baratos. E, portanto, esta também é muitas vezes uma forma de gerar divergências no plano global, no plano do próprio planeta. A minha posição é que se apoiem, seja na agricultura, seja na indústria, seja até no setor de serviços, situações novas que carecem de um apoio para se desenvolverem, para atingirem determinados patamares de competitividade, mas que, pá, não podem ser eternos os apoios, porque então não é economia de mercado. Não é economia de mercado, então vamos, no melhor cairíamos, vamos para planos de produção, planos plurianuais de produção, quinquenais ou outros. Portanto, a questão é esta: estamos há 4 décadas quase a apoiar determinados setores económicos que estão sempre a precisar de apoio. Quando é que vai terminar isto? Quando é que os apoios... Porque, no fundo, nós não estamos a apoiar a modernização, não estamos a apoiar a competição, nós estamos a subsidiar pessoas ou empresas que, se calhar, as empresas estão mal geridas. A minha questão central é sempre esta. Um subsídio a uma atividade económica, seja, tem que ser sempre transitório, nunca pode ser definitivo. Seja nas pescas, seja na agricultura, seja na indústria e depois nos vários ramos da indústria, tem que ser transitório, mais longo, para cumprir determinados objetivos e não pode ser, e não deve ser eterno, porque estamos a dar subsídios à custa dos impostos de trabalhadores, de pessoas de outros setores. Estamos a prejudicar aqueles que esse dinheiro podia ser investido em situações que pudessem ser mais vantajosas. E eu pergunto, a União Europeia, as vantagens do apoio à agricultura na União Europeia, com 40% do seu orçamento, as vantagens que daí advêm são correspondentes ao esforço financeiro que os europeus fazem no seu conjunto? 40% do orçamento, que beneficiou sobretudo a França. França, a Espanha, mas sobretudo a França. Ah, isso foi depois, já foi mais tarde. A Polónia, os que entraram. Isso agora, esses aí são... Agora, foi sobretudo a França, uma exigência da França, da agricultura francesa. Bom, estamos há décadas disso e vai continuar. É preciso que façamos este debate, despidos de enfim, das vantagens que cada um pode retirar de manutenção ou desse apoio, façamos este debate, porque no fundo ele é essencial fazer-se. Senhores deputados, muito obrigado pela vossa atenção e pelo convite que me fizeram.
Muito obrigado, queria agradecer em nome desta Comissão por ter recebido o convite, por ter estado presente, por ter participado, por deixar os seus contributos, certamente serão úteis para os trabalhos desta Comissão. Muito obrigado, está terminada a reunião, bom dia.